Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele para estar conosco. Senhor Jesus, te agradecemos pela palavra que estamos estudando, pela palavra que já ouvimos e pedimos a tua ajuda, a tua graça para continuarmos nesse assunto de intercessão, que o Senhor possa abrir nosso entendimento e atrair nossos corações a ti. Que a tua pessoa, que foi o maior intercessor, que a tua pessoa possa nos atrair, nos ensinar e nos capacitar. Em teu nome precioso. Amém. Eu fui muito ajudado pela palavra do Haroldo. Sempre a gente ouvindo a palavra, a gente aprende coisas novas. E a gente veio discutindo na estrada se eu dava a primeira palavra ou ele. E aí a gente resolveu dele dar a primeira. Mas parecia que os assuntos não eram muito a ver um com o outro, mas foi uma boa preparação e creio que vai ajudar a gente a ter uma base para estar estudando a palavra. Na casa de Deus, havia três ofertas principais de animais: a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. A oferta pelo pecado, está dando para enxergar aí, gente? A oferta pelo pecado era oferecer apenas o sangue, a carne não era queimada. Porque quando o animalzinho era identificado com o pecado, como propiciação pelo pecado, aquela carne, de uma certa forma, se tornava imunda. Então, não podia queimar a carne no altar, porque não era um cheiro agradável a Deus. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu fora do arraial. Em Hebreus 13 fala isso, que Jesus morreu fora do arraial de uma forma vergonhosa. Então, o maldito, o pecado faz a gente ficar maldito, e Jesus tomou o nosso lugar, foi um substituto pelo pecado. Então, o animal tinha que ser sem defeito, mas ele se tornava imundo de uma certa forma e não era um cheiro agradável a Deus. Mas o sangue perdoava o pecado, pagava aquela dívida do pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, o Pai virou o rosto e não olhou para ele, e ele se sentiu abandonado pelo Pai. Então, a oferta pelo pecado tinha essa conotação. O holocausto era considerado a oferta principal, que o altar de bronze, que era na entrada do tabernáculo, era chamado, o altar de bronze era chamado altar do holocausto. O holocausto era inteiramente queimado. O holocausto não sobrava nada para o ofertante comer. Nem o sacerdote, nem o ofertante comia do holocausto. Era inteiramente queimado para o Senhor e era um cheiro agradável a Deus. E não era relacionado principalmente com pecado, era uma oferta para Deus, mostrando a soberania de Deus, mostrando que Deus merecia aquela oferta. A Bíblia fala claramente na lei de Moisés que nenhum homem deveria aparecer diante do Senhor com mãos vazias. Todo mundo tinha que levar uma oferta para o Senhor. E a oferta pacífica era uma oferta em que a família trazia e eles davam uma parte para o sacerdote e oferecia a gordura. Só a gordura era queimada no altar e o restante do animal os próprios ofertantes podiam comer. Era uma forma de comunhão. Esse aqui, a primeira oferta é a oferta tem a ver com pecado. O holocausto representa a verdadeira adoração e a oferta pacífica representa a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Então, Haroldo explicou um pouquinho sobre até ser entregue ao homem, e ao homem foi dado o domínio da terra. Então, eu queria só fazer uma suposição: se não tivesse entrado pecado no mundo, que nosso assunto é intercessão, e a intercessão tem tudo a ver com essa primeira oferta. Intercessão é por causa do pecado. Mas o propósito pelo qual nós fomos criados E isso começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Um dos termos que a Bíblia usa é sermos sacerdotes. Então eu queria fazer uma suposição e uma separação entre intercessão, que vai ser nosso assunto principal, e a questão de adoração a Deus e comunhão. São três ofertas principais. São três formas separadas da gente vir à casa de Deus. A primeira razão da gente vir à igreja, à casa de Deus, é para receber perdão e receber liberdade para estar na presença do Senhor, para ser livre do nosso jugo de pecado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é para adorar a Deus, ministrar a Ele. O sentido de holocausto não é muito bem entendido. A gente entende muito a questão de receber o perdão, a necessidade de perdão, de cura, de libertação. E a gente entende bastante a comunhão de Deus querer habitar conosco. Essa segunda oferta, que na verdade é a principal, o altar de holocausto, é a oferta que nunca podia faltar. Se você oferecesse a oferta pelo pecado, você recebia o perdão, mas em seguida, antes de voltar para casa, você oferecia um holocausto. Se você quisesse chegar à casa de Deus, ou adorar a Deus no meio do campo, fazer um altar bem simplesinho, você podia oferecer um holocausto e mais nada. O Noé, Abraão, aqueles patriarcas, quando era um sacrifício individual, era um holocausto. Eu queria que vocês entendessem o foco da maneira que Deus coloca as ofertas. A oferta pelo pecado tinha que vir primeiro, porque um pecador não podia oferecer, que ele não seria aceito. Então, a oferta pelo pecado tinha que vir primeiro. Mas o holocausto não podia faltar. Você não chegava e pedia perdão a Deus e voltava para casa apenas com perdão. Você tinha que adorar a Deus também. E ter comunhão com Deus com oferta pacífica, que às vezes na nossa maneira de cultuar a Deus, a oferta pacífica seria a ceia do Senhor. A gente pegar o pão, representando o corpo e o sangue de Jesus, nós vamos alimentar de Jesus. É a oferta pacífica. Mas o holocausto de uma verdadeira adoração, de realmente pagar um preço, de dar algo de valor para Deus, em primeiro lugar é o próprio Jesus que é oferecido por nós. Mas em segundo lugar, Romanos 12 diz que devemos oferecer nossos corpos como um culto racional. Então, essa questão da gente oferecer nossa vida ao Senhor é considerado hoje nas igrejas como opcional. Eu já vi pastores falar na região onde eu morava que tem três categorias na igreja. A multidão, pessoas que vêm e recebem de graça e não tem compromisso nenhum. A multidão, as ovelhas e os discípulos. Então, você deixar de ser uma multidão e se tornar um membro da igreja, você era uma ovelha. Mas se tornar discípulo era opcional. No Evangelho a gente não encontra isso. Jesus falava para as multidões, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si próprio e abandone tudo e siga-me, né? Siga-me. Então, o holocausto é a gente se oferecer inteiramente sem reserva, em verdadeira adoração. Então, o fato que Deus é um rei majestoso, que Ele não é apenas nosso amigo, nosso pai, que convida a gente para sentar no colo dEle, aquelas músicas, né, fala para sentar no colo dEle e tudo, é verdade. Mas, às vezes, não tem um conceito da majestade de Deus. Então, a oferta pacífica, onde Jesus oferece seu corpo por nós, é uma verdade. Mas a oferta principal da casa de Deus é o holocausto. É a majestade de Deus da gente oferecer a Ele. Então eu queria que a gente só focasse essa questão. E quando Deus criou o homem, não havia pecado no início. E no fim de Apocalipse, quando ele fala um reino de sacerdotes, o que que um sacerdote faz? Porque a gente entende um sacerdote, que vai ser o foco das nossas conversas hoje ou amanhã, ser um sacerdote, geralmente é um intermediário ofertando a Deus e trazendo a bênção de Deus para outra pessoa, é um intermediário. Então Jesus é o nosso sacerdote, que vem de Deus para nós e nos ajuda a voltar a Deus. Isso aqui é um entendimento do sacerdote. Mas se não tivesse pecado, e quando não tiver pecado mais, vai ter sacerdote ainda? Sim ou não? Se não tem pecado, o que que o sacerdote faz? Está correto. Agora, se falar ministra a Deus, porque o sacerdote é o ministro. Então, se a gente entender ministrar, é ofertar. Vamos olhar um versículo em Hebreus 5. Eu vou trabalhar bastante hoje com vocês em Hebreus, que quase todos os capítulos de Hebreus fala sobre o sacerdócio. Hebreus 5, ele faz uma explicação do que é um sacerdote. Verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E ele vai repetir isso mais duas vezes no livro de Hebreus, dons e sacrifícios. Então, eu queria que vocês ficassem bem claro que sacrifício é pelo pecado, é para resolver um problema de uma dívida. E dom é uma dádiva, é uma oferta. Então, dom é um holocausto, como Haroldo falou, que Deus está procurando, como que Deus vai ficar satisfeito no fim? O que Haroldo falou que Deus vai ficar satisfeito? Um povo. Sim, mas ele usou uma palavra-chave. Um povo que vai querer estar com ele voluntariamente. Então, uma oferta não é uma obrigação, uma oferta é uma dádiva. Então, existe o sacrifício para pagar a dívida. Então, nós vamos trabalhar em cada área como Jesus foi o sacrifício e como ele também é uma oferta voluntária ao Pai e a nós. Isso é que é o amor de Deus. Então, aqui em Hebreus 5, ele fala que o sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Então, só para terminar esse assunto de sacerdote, em Apocalipse nós somos chamados de sacerdotes. Então, nós vamos ministrar a Deus. Vamos olhar um versículo aqui em Hebreus, em 1 Pedro. Em 1 Pedro 2, sobre ser sacerdote. Primeiro Pedro 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. O que a sua Bíblia fala? A fim de... Sois constituídos sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós temos o que oferecer a Deus. Nosso amor, nossa gratidão, nossa fidelidade, nosso compromisso, todo o nosso amor nós oferecemos a Ele eternamente. Então, o sacerdote é uma função eterna. Nós somos criados para adorar a Deus, mas Deus deu opção, Ele deixou voluntário. E a gente teve muita dificuldade de entender. Então, no meu conceito, intercessão É uma, no dicionário fala que é o rogar, é um pedir, é um intervir, é uma intervenção. Então eu quero primeiramente trabalhar com vocês, com a pessoa de Jesus. Não, primeiro antes de falar de Jesus, eu vou ler uns versículos chaves aqui. Vamos olhar em Isaías 59. Esse desejo que Deus teve por um intercessor, Jesus acabou cumprindo, mas vamos olhar a atitude de Deus Pai em relação a essa procura de achar um intercessor. Isaías 59, começando no verso 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. E também é mais ou menos a mesma coisa no capítulo 63 de Isaías, verso 5. Isaías 63, verso 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Então ele fala ajudador, intercessor e alguém que lhe sustivesse, suster. Deus procura alguém com maturidade. Então a moça para casar, ela tem que ter maturidade. A gente tem a fase de criança, de jovem e adulto. E a pessoa tem que ter maturidade para ser uma verdadeira companheira. Então Deus olhou para a terra e admirou que não houvesse fidelidade, que não houvesse responsabilidade. Vamos olhar no profeta Ezequiel, capítulo 13. Hoje à noite nós vamos estar estudando a vida de Jesus em Hebreus, mas eu só queria deixar essa entrada nos profetas, aquilo que Deus está procurando. Porque quando fala que o próprio braço de Deus o susteve, né, o ajudou, a gente sabe que o braço de Deus é Jesus, né? Verso 4 e 5 de Ezequiel 13. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja, no dia do Senhor. Então, um dos papéis do intercessor é subir a brecha e tampar um lugar onde está vazando. Entrar na brecha significa entrar no lugar onde tem um vazamento. Eles têm uma lenda lá na Holanda, né? Eu creio que muitos já ouviram a história. Eles têm uma estátua de um menino lá na Holanda. Eles falam que não tem certeza absoluta se aconteceu na verdade ou não, mas é uma lenda muito forte na Holanda que lá o nível das terras de lavoura é mais baixo do que o mar. Então eles têm os diques lá, aquelas barragens para segurar a água, que se entrar a água salgada nas terras de lavoura, acaba com a lavoura e acaba com as terras, que o sal prejudica, né? Aí diz que um dia um menino, que todo mundo sabia, da comunidade sabia do perigo, sempre todo mundo ficava vigiando. Aí um dia de tardinha, o menino viu uma água vazando no dique e ele colocou a mão e começou a gritar. Mas ninguém ouviu e ele ficou a noite inteira. Eles falam que até morreu, talvez, eu não sei. Sei que ele ficou a noite toda, né? Ele ficou lá para o buraco não aumentar o tamanho. Porque se você tampar um buraco pequeno, você tampa com pouca coisa. Mas se a água continuar, aí vira um buracão, ninguém consegue, né? Então ele ficou a noite toda com o braço, certamente com o ombro ali firmado no lugar, protegendo até que alguém viesse acudir-lhe. Isso é um bom exemplo de um intercessor que fica na brecha para que a casa de Israel permaneça firme na peleja do dia do Senhor. No capítulo 22 de Ezequiel também, ele fala bem claro sobre essa questão de procurar alguém para estar na brecha. Capítulo 22 de Ezequiel, verso 25, fala da conspiração dos profetas. Verso 26 fala dos sacerdotes que não ensinam a diferença entre o santo e o limpo, entre o imundo e o limpo. Verso 26 fala dos príncipes. Verso 28 fala de novo dos profetas. Verso 29, contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles, verso 30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Então Deus, por ser um Deus de justiça, por Deus ser um Deus, um fogo consumidor, ele não aguenta o pecado. Salmo 68 diz que o perverso diante de Deus é como a cera diante do fogo. O fogo não é mau. O fogo queima se tiver combustível, né? Então, o pecado e a iniquidade é combustível para o fogo de Deus. Mas Deus não quer destruir. Então, ele tem procurado um intercessor, porque Deus age de uma forma plural, Deus age como equipe. E ele quer que alguém coopere com ele, porque ele não pode agir só de uma forma, ele tem que agir e tem que ter outras partes complementando para ter uma ação completa, né? Então, em Isaías 53, fala que Jesus foi... Vamos dar só uma olhadinha rapidinho lá em Isaías 53, porque quando Deus não viu nenhum intercessor humano, ele enviou seu próprio filho para nascer como homem e resolver nosso problema. Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus Pai moeu seu filho. Entrar na brecha significa tomar todo o castigo do furor de Deus. Quero que vocês visualizem. Deus procurou alguém que entrasse na brecha. Nós temos o caso de uma praga no tempo de Moisés e Arão. E Moisés pediu para Arão pegar um incensário. E ele falou, vai lá no meio do arraial, onde está a praga. A praga estava vindo assim e estava caindo igual mosquitos. E Arão ficou entre os vivos e os mortos. Ser intercessor é tomar posição. Na natureza, as mães têm essa natureza de proteger seus filhos. Tanto os animais, os passarinhos, todos os bichinhos, eles protegem seus filhos. A natureza de mãe é de proteger seus filhos e fazer tudo por eles, né? Então, Deus estava procurando alguém dessa forma. Então, aqui no verso 10 fala que Deus agradou moer seu próprio filho, né? Fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Que em Ezequiel diz que Deus olhou e não achou ninguém. Mas aqui diz que ele viu o penoso trabalho do seu filho e ficou satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós vamos, nesses dias de hoje e amanhã, nós vamos estar trabalhando com talvez dois níveis de densidade. Haroldo está trabalhando com a intercessão de uma forma de oração, mas o cúmulo, a coisa mais forte é, por exemplo, Judá, o filho de Jacó. Jesus nasceu da tribo de Judá e não nasceu da tribo de Levi. Por que que Jesus foi escolhido para nascer da tribo de Judá? Porque Judá fez intercessão diante de José. Todo mundo sabe a história de José e Judá, né? E aí estava nos casos de Benjamim ficar preso. E o Judá não podia voltar para ver o velho, o pai dele, morrer de tristeza. Ele falou, eu fico no lugar de Benjamim. Isso que é intercessão. É alguém ficar no lugar de outro. É ficar na brecha para que o castigo não venha sobre aquela pessoa. Nós não temos força em nós mesmos para fazer isso. Mas o amor de Deus, Jesus fazendo por nós, vai nos levando a sentir esse amor. Que em João 15 ele diz, maior amor é esse de dar alguém a vida em favor dos seus amigos, né? Então agora vamos para Hebreus. Eu queria andar com vocês um pouco no livro de Hebreus. E na medida que a gente vai andando, eu quero marcar cinco pontos com vocês sobre Jesus. A ênfase do livro de Hebreus é como Jesus, como nosso sumo sacerdote. Vamos começar nos primeiros versículos do primeiro capítulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o primeiro ponto que vocês podem anotar é que Jesus é a imagem perfeita do Pai. Aquilo que o homem foi criado no início para ser. Adão começou com um ser bem simples, bem ingênuo, mas ele foi criado na imagem de Deus, ele tinha um potencial. A gente não sabe qual era o estado dele, que tanto de glória que ele tinha e tudo, né? A gente comparar Adão com Jesus, a gente sabe que Jesus é muito melhor, muito maior. Mas o homem foi criado na imagem de Deus. Então nós vamos chegar, acredite se quiser, nós vamos chegar a sermos na terra a imagem de Jesus, a imagem de Deus. Eu falo a imagem de Jesus porque Jesus é a imagem do Pai e nós somos a imagem de Jesus, né? Ele é o irmão mais velho, nós somos chamados para estar na imagem dele, né? Então, o primeiro ponto sobre Jesus, que ele deixa bem claro no primeiro capítulo, que Jesus não é um anjo, que ele é a imagem exata do ser do Pai. No capítulo 2, vamos começar no verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Verso 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas, olha aqui, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Antes de comentar, nós vamos para o capítulo 5. Nós lemos o primeiro versículo, agora o verso 2. Capítulo 5, verso 2. O sumo sacerdote é capaz de conduzir-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele também está rodeado de fraquezas. Por isso, por essa razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então, o segundo ponto que eu quero que vocês entendam sobre Jesus é que ele desceu e se esvaziou, se despiu e se tornou um de nós. Então, Jesus entrou na nossa carne. Jesus foi 100% Deus e se tornou 100% homem. Então, esse 100% homem, tanto no capítulo 2 ele fala, como nós podemos ver aqui no capítulo 4, verso 15. Capítulo 4 de Hebreus, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, Jesus se tornou homem, e não é muito assim, muito enfatizado, não fica muito focalizado na nossa mente. O que fica focalizado é que Jesus morreu na cruz e perdoou o nosso pecado. Isso é o Evangelho. E nós vamos, isso vai fazer parte aqui. Mas antes de morrer, se Jesus tivesse pecado, ele ia ser desqualificado. Se Jesus tivesse cedido em um pontinho, se Jesus tivesse um defeitinho, ele não poderia ter nos salvado. Jesus não venceu apenas o diabo na cruz, ele venceu na carne. Romanos 8, verso 3. Aquilo que era impossível à carne, por causa da dificuldade da lei e tudo mais, Deus fez na pessoa do seu filho, na carne, venceu a carne. Então Jesus venceu não só na morte e na cruz, ele venceu na vida. Eu, de hoje para amanhã, eu quero compartilhar com vocês sobre a questão de dores de parto. Então nas dores de parto, tem a questão de gerar, a criança é gerada, depois vem a gravidez, depois vem as dores de contração, depois vem as dores de expulsão. Então Jesus, quando ele, com 12 anos, pode ser que ele sabia antes, mas em Lucas 2, quando Jesus, aos 12 anos, ele falou, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Um senso de missão. Jesus tinha um senso de missão, pelo menos aos 12, é bem provável antes, né? Mas pelo menos aos 12 até aos 30, ele estava na gravidez, é um tempo demorado. Ele sabia para que ele estava no mundo. Então houve a gravidez. Agora, vencer a carne, o ponto mais difícil não foi na cruz. O ponto de vencer a carne foi o que o Haroldo descreveu quando ele gritou no jardim: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Começou a brotar sangue de suor. Isso é as dores de parto, para vencer o pecado. Hebreus 12 diz que nós devemos resistir o pecado até o sangue. Até o sangue. Jesus venceu. Vamos olhar um versículo aqui no capítulo 5 de Hebreus, versos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, tendo sido ouvido o quê? Ele falou para o pessoal: se eu quiser, eu peço 12 legiões de soldados para me socorrer. Se Jesus tivesse pedido 12 legiões de soldados, eles teriam vindo? Claro! Jesus não era obrigado a morrer por nós, hora nenhuma. Jesus não devia nada, ele não tinha obrigação nenhuma de morrer. Então, tendo orado, tendo clamado com lágrimas, orações e súplicas a quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Ele era perfeito em potencial, mas ele foi aperfeiçoado na prática, na realidade. E ele venceu as tentações da nossa carne, o nosso sentimento de autopreservação, né? Aquele senso de evitar da morte, né? Jesus venceu aquela vontade de fugir daquela hora. Ele venceu e foi aperfeiçoado. Então, as dores de parto foram de várias maneiras na vida de Jesus. Então, a segunda coisa de Jesus é de ficar na nossa carne e vencer a carne, vencer as tentações. Irmãos, isso leva a gente para uma outra dimensão. Porque a gente, quando passa pelo fogo, o fel fica vermelho, depois ele fica azul, depois ele fica branco. Para o fel entrar nos moldes, para se tornar uma coisa útil, o fel tem que derreter. Jesus entrou em outra dimensão. Quando ele foi para a cruz, diante das pessoas, Jesus estava tranquilo. As mulheres chorando, ele falou: não, não chora por mim, chora por vocês e tal. Ele falou para a mãe dele, falou para o João, falou para o ladrão. Jesus estava tranquilo, porque ele venceu no jardim. Então, ele entrou em outra dimensão. Eu quero explicar para vocês mais amanhã sobre a gente entrar nessa intercessão, de entrar naquilo que Deus tem planejado para nós, para a gente revelar ao mundo. Então, a segunda coisa, ele venceu na carne o pecado. Aí a terceira coisa é a própria morte, que é bem conhecida, não precisa da gente demorar. Nós vamos olhar rapidamente no capítulo 9 aqui de Hebreus. Vamos começar no verso 9, capítulo 9, verso 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Eu estava esquecendo de fazer uma colocação. Nós vamos, antes de entrar na questão do sangue, Esse segundo ponto de Jesus sobre ele sofrer na carne, ficar sem defeito, é porque o sacerdote tinha que ser sem defeito. Então, no capítulo 7, eu estava esquecendo, no capítulo 7 de Hebreus, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todos quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então, para ter uma obra completa, você tem que ter um ministro, um sacerdote perfeito. Você tem que ter um sacrifício perfeito e você tem que chegar ao lugar certo, que é diante do trono de Deus. Vocês estão entendendo? Tem que ter o sacerdote, tem que ter o sacrifício, a oferta, e tem que ter o lugar certo, o acesso ao trono de Deus. Então, Jesus venceu, no segundo ponto, Jesus venceu, se tornou um sacerdote perfeito, né? Agora vamos voltar para o capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quantos podem dizer amém? Então Jesus foi um sacerdote perfeito e o sangue dele resolveu uma vez para sempre, porque no verso 22 aqui de 9, Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue de Jesus resolveu uma vez para sempre o problema do pecado. Mas no final do capítulo 9, verso 26. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, Jesus aniquilou, não só perdoou o pecado, mas aniquilou, porque ele morreu. Quando a gente fala sangue, não tem sangue sem morte, né? Perdeu o sangue, morreu, né? Então a morte de Jesus aniquilou o pecado, terminou a linhagem humana e começou uma nova linhagem que tem vitória. Aí, agora no capítulo 10, nós vamos ver um outro detalhe que bem pouca gente fala sobre isso, mas meu pai teve essa revelação. Nós vamos ler aqui, aí eu vou explicar o quarto ponto sobre Jesus. Verso 5. Por isso, capítulo 10, verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, vai ser um pouquinho difícil para mim explicar para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo vai ajudar vocês a entender. O sacrifício de Jesus, a vida de Jesus aqui na Terra, para mim tem três aspectos. Primeiro, nós já falamos, venceu vivo o pecado na carne, ele venceu vivo. Segundo, ele morreu e deu seu sangue, simples. Mas vamos dizer que ele fez isso por obrigação, para agradar o Pai, por obrigação, por necessidade. Então, ofereceu sangue, ia pagar nossa dívida ia ficar paga. Alguém tem que morrer pelo pecado. Então, Jesus, perfeito, trocou lugar conosco, morreu, beleza. Agora, o que está dizendo aqui no capítulo 10, e ele está citando o Salmo 40, quem quiser olhar comigo no Salmo 40, vamos ler o trecho no Salmo, só para entender bem o sentido. Porque no Salmo 40 ele usa uma parte que o autor de Hebreus não usa. Salmo 40, verso 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Então, quando a gente fala sobre Jesus sofrer lá no jardim, e aquela luta sobre o pecado, sobre a carne, dá uma impressão um pouco negativa, né? Mas quando o salmista diz: o Senhor não quer ofertas, então eu disse: eis aqui estou, alegro-me em fazer a tua vontade, o Pai ficou satisfeito. Então isso não tem nada a ver com a morte em si. Então quando Jesus veio para a terra, ele veio por constrangimento ou por alegria? Com alegria. Alegro-me em fazer a tua vontade. Então voltando lá para Hebreus 10... Se não tivesse microfone, era mais rápido aqui. Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. A única maneira da gente realmente ser santificados, só para ver se vocês estão entendendo, qual que é a diferença entre ser justificado e santificado? Nós somos justificados com quê? Como que nós somos justificados? Pelo sangue, pagando a dívida. Você não foi para o serviço, mas você tinha uma desculpa, você tem atestado médico, você é justificado daquela ausência. Você não foi trabalhar, mas não vai descontar, não vai acontecer nada. É justificado. Mas ser santificado é o quê? Qual é a diferença entre ser justificado e santificado? Transformação. Você não precisa ser justificado, você é justo. Você é santo. Então aqui não é a questão da morte em si. A morte é uma prova da obediência a Jesus. Mas ele fez com boa vontade, ele fez com alegria. Então o verso 10 diz: nessa vontade é que temos sido santificados. Então nós somos justificados pelo sangue e pela morte, mas nós somos santificados pela vida dele, pelo espírito dele, pela atitude dele, né? Em inglês é um pouquinho mais fácil, porque no inglês tem o verbo vontade. I will to do thy will. I will, o verbo fazer sua vontade. I will, eu quero. I will é um verbo auxiliar, mas também é um verbo que tem a ver com vontade. Não é muito usado como isso, né, Aaron? Como vontade. Pode usar? Dá um exemplo de uma frase. I will. Não, mas verbo. O verbo will. I will. É. Não, mas aí está usando como substantivo. Mas de qualquer maneira é a mesma palavra. É mais usado como verbo auxiliar e tudo, mas o significado é o mesmo, né? Então, nessa vontade, Jesus disse, I will to do thy will. Eu quero, eu me agrado em fazer a tua vontade. Tá bem? Já chega para hoje? Já tá bom para hoje? É, falta o último, né? Tá certo. Dentro do livro de Hebreus, voltando para o capítulo 9, Jesus é dado vários títulos nesse livro. Lá no capítulo 3, Jesus é o apóstolo, o sacerdote. Em outro lugar, ele é o fiador. Em um lugar, ele é o mediador. E verso 16 do capítulo 9, ele é o testador. Capítulo 9, verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, a nossa aliança, a nossa nova aliança, já está em vigor. O testamento de uma herança, nós já temos direito a receber as primeiras partes. Efésios 1 fala que o Espírito Santo, como é que ele fala? É o penhor, né? É penhor da nossa herança. Então nós já temos direito a muita coisa no reino de Deus, porque o testador já morreu. Nós estamos esperando o quê para entrar na herança? De santidade, de fé, de ousadia, de glória, de graça, né? Nós podemos usufruir da nova aliança na sua plenitude desde agora, porque o testador já morreu. Então Jesus começou com uma imagem perfeita, ele desceu, virou carne e venceu a carne, ele derramou o seu sangue, ele fez com boa vontade, com alegria, com disposição. Então cada área disso nós precisamos de alimentar, nós precisamos de tomar posse, porque ele é unido conosco. Ele diz que como ele e o Pai são um, nós somos unidos com ele. Amém? Então amanhã a gente continua mais. Eu só queria que vocês meditassem de hoje para amanhã sobre a vida de Esther. Eu queria propor para vocês, a gente queria entrar amanhã sobre a intercessão da igreja como Esther diante do rei. Então Esther se colocou na brecha naquela época em favor do seu povo. Então a igreja do Senhor precisa entrar no amor de Deus. Não é só Jesus, porque a Esther representa a igreja, é uma figura feminina, e ela entrou nessa intercessão. E em Apocalipse 12 fala sobre uma mulher grávida, uma mulher gloriosa, revestida do sol, com estrela, com coroa de 12 estrelas. Então a gente amanhã vai basear nisso, que a igreja de Apocalipse 12 vai ter dores de parto para a liberação do plano de Deus na terra, que a gente quer ver acontecer. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse tempo, né? Senhor Jesus, queremos te agradecer profundamente por teu amor de fechar essa ponte, de vir fechar essa lacuna entre o céu e a terra. O Senhor é aquela escada entre o céu e a terra. O Senhor nos amou de tal maneira que deu sua vida por nós. Nós queremos entrar no teu amor, na tua graça, e que esse amor possa ser liberado na terra como um rio fluindo. Que esse espírito de intercessão possa fluir na terra. Em nome de Jesus. Amém.